Ministério Marcos da Silva, marcosdasilva.org. Mais detalhes no final desta gravação.
Série O Sermão da Montanha. Estudo número 32. O divórcio. O adultério no casamento. Todo o pecado do adultério envolve três seres vivos. Três almas ou espíritos que habitam em três corpos. Das três, duas são almas adúlteras e uma é vítima de adultério. Quando o homem analisa o problema do adultério no casamento, ele quase sempre foca apenas na parte física do que ocorreu. Ele considera o fato de que um homem teve sexo com a mulher que era esposa de um outro homem. Esta esposa deveria apenas ter relações com seu legítimo marido, mas por algum motivo decidiu quebrar esta limitação ou esta barreira e manteve relação sexual com outro homem. O foco de quem analisa o problema quase sempre foi aquilo que ocorreu entre seres físicos. Deus não tem este mesmo foco. Para Deus, o foco do adultério foi aquilo que ocorreu entre as suas almas, através do físico. Falamos suas almas, porque Deus fez questão de nos avisar que a nossa alma ou espírito não nos pertence. Verso: pois todas as almas são minhas, como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. A frase no hebraico se lê literalmente como a alma do Pai é como a alma do Filho é para mim. E no grego, segundo a Septuaginta, a alma do Pai e assim também a alma do Filho minhas são. Lemos em Ezequiel 18:4. Deus lida com o pecado do adultério no casamento no nível espiritual. Notemos nesta passagem que Deus deixou de lado o Pai como um todo e o Filho como um todo, mas se referiu tão somente à sua alma, demonstrando claramente qual foi a parte do homem que de fato foi responsável pelo pecado. Ele poderia muito bem ter dito que todo homem, pai e filho, me pertence, utilizando um destes substantivos para homem. No hebraico temos Adão, ou Ish, ou Enosh. Mas não, o Senhor preferiu, neste caso, isolar a alma do restante do homem, a alma do pai e a alma do filho. A alma que pecar, essa morrerá. Hebraico nefesh, no grego psiri, alma, vida, mente, individualidade. Não que Deus não ligue para o que fazemos com o nosso corpo, mas sim porque a alma ou espírito que precisa de um corpo para existir neste planeta é a parte permanente do homem e inclui tudo aquilo que ele é, enquanto o corpo por si só é simples pó. Verso: e o pó volte para a terra como o era, e o espírito, hebraico ruach, volte a Deus que o deu. Eclesiastes 12, 7. Jesus, falando sobre a superioridade da alma sobre o corpo, nos alertou. Verso: e não temais os que matam, grego apoctino, o corpo, grego soma, e não podem matar a alma, grego psirri. Temei antes aquele que pode fazer perecer, grego apólime, no inferno, grego guiana, tanto a alma como o corpo. Mateus 10, 28. Deus se interessa muito mais pelo nosso futuro no reino dos céus. Este entendimento do que realmente consiste o ser humano é fundamental para que assim compreendamos da forma correta os ensinos da Bíblia sobre o casamento, adultério, divórcio e novo casamento. O ser humano consiste de uma parte física e uma parte espiritual. Embora nas Sagradas Escrituras há termos se referindo ao homem que podem ser difíceis de diferenciar um do outro, como o coração, o espírito e a alma, todos nós sabemos muito bem que existe algo em nós além do corpo. Não existe nenhuma dúvida neste ponto. Também sabemos, sem nenhuma dúvida, que este corpo, no qual atualmente habitamos, logo deixará de existir. Na realidade, como sempre digo, começamos a morrer assim que nascemos. Eclesiastes 9:2. Sendo esta uma verdade incontestável, não devemos de forma alguma ficar surpresos que Deus, sendo ele um ser espiritual, João 4:24, lide com este assunto não no nível do corpo que passa, mas sim no nível da alma que permanece. Pois o Senhor está muito mais interessado na eternidade que passaremos com Ele do que com os poucos e rápidos anos que viveremos neste vale de lágrimas que é a terra. De novo, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Mateus 10:28. A importância de direcionar a mente para as coisas do céu. Nestas palavras de Jesus, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. E em outros versos semelhantes, Mateus 25:46, Lucas 12:4, João 6:63, podemos ver nitidamente a importância que é para o cristão tomar as suas decisões, tendo em vista não apenas o mundo físico, mas sim em como o mundo físico afeta o mundo espiritual. No caso do adultério, divórcio e novo casamento, esta é uma verdade seríssima, pois o que está em jogo são as consequências eternas das nossas decisões. Quando o homem ou a mulher de Deus casado opta por cometer um adultério, é certo que esta foi uma decisão na qual a parte espiritual foi ignorada. É certo que o desejo de satisfazer a carne no presente foi mais forte do que o desejo de entrar no reino dos céus no futuro. E como se trata de pessoas que temem a Deus, a única explicação, então, é a de que a sua mente não estava direcionada corretamente. Colossenses 3:2. Quanto mais o cristão mantém a sua mente direcionada para o céu, mais se enfraquecem os ataques de Satanás. E os pecados da carne vão se tornando raros. Este processo de direcionar a mente para o céu é o que leva o cristão à perfeição a qual Jesus se referiu. Verso: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Grego: esseste o imi stelio, ospero patir, imon, oentis uranis telios estin. Mateus 5:48. O rei Salomão também fez referência ao caminhar do cristão e ao seu crescimento na perfeição de Deus. Verso: mas o caminho dos justos é como a luz do amanhecer que vai brilhando mais e mais, até ser dia estabelecido. Hebraico 1. Provérbios 4:18. Voltaremos a falar sobre o caminhar do cristão logo, logo. um relacionamento adúltero não deixa de ser pecado com o tempo. Mesmo que o ato do adultério consista em um relacionamento estável e que dure por anos, enquanto a alma do homem com quem a mulher era casada originalmente não retornar para Deus, a sua união continua válida. O único motivo que Deus permitiu que Davi continuasse o seu relacionamento com Batseba foi porque o gentil Urias, seu marido, estava morto, segundo Samuel 12:9. Esta é a razão que Jesus proíbe que alguém se case com mulheres que já foram casadas e cujo marido continua vivo. Verso: qualquer um que se separa, grego apolio, da sua mulher, grego gine, e casa, grego gameo, com outra, comete adultério, grego miria. E quem foi divorciada pelo marido, grego anir, comete adultério ao se casar. Lucas 16, 18. Notemos que nesta passagem, Jesus não toca no assunto de culpabilidade e permissão, como o fez em Mateus, Mateus 5, 32 e Mateus 19, 9, mas simplesmente alerta os seus ouvintes para dois pontos. Primeiro, que não se separem com o intuito de um novo casamento. E segundo, que não procurem casamento com mulheres separadas. Vemos aqui, então, uma clara diferença entre o que ocorre no físico e o que ocorre no espiritual. E, se Deus nos permitir, entraremos em mais detalhe no próximo e último estudo deste bloco do Sermão da Montanha que lida com o divórcio. A seriedade do adultério no casamento. Podemos ver então que o ato do adultério é muito mais sério do que a maioria pensa. Os cristãos estão sendo continuamente enganados por Satanás através dos ensinos que saem da boca dos nossos líderes carnais. Estes amantes do mundo presente se colocam em posição de ensinar aos outros os caminhos de Deus, quando eles mesmos estão completamente cegos pelas paixões deste mundo. Verso: eles são do mundo, grego cosmos, por isso falam, grego laleo, como quem é do mundo. E o mundo os ouve, grego acuo. Nós somos de Deus, grego theos. Quem conhece, grego gnosco, a Deus, nos ouve. Quem não é de Deus, não nos ouve. Assim é que conhecemos o espírito da verdade, grego pneuma tis aleithia, e o espírito do erro, grego pneuma tis planis. 1 João 4, 6-6. Ver também Mateus 15, 14. E o espírito do erro é aquele que recusa a ser fiel aos ensinos de Cristo, preferindo ensinar aquilo que agrada aos ouvidos daqueles que pagam os seus salários. O Espírito da Verdade é aquele que se limita a ensinar aquilo que o Espírito Santo veio nos lembrar. Verso: mas o ajudador, grego Paráclitos, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará, grego didasco, todas as coisas, e vos fará lembrar, grego hipomenisco, de tudo quanto eu vos tenho dito. João 14:26. Ou seja, a função do líder não é ensinar aquilo que agrada aos seus ouvintes, nem ainda aquilo que ele acha que é certo, mas sim aquilo que Jesus nos ensinou. Verso: nem queirais ser chamados mestres, grego kathetes, porque um só é o vosso mestre, que é o Messias. Mateus 23, 10. A culpabilidade de todos na desobediência à lei de Deus. Embora não resta dúvidas que os nossos líderes carnais são, em grande parte, os culpados por essa vergonha em que se encontra a família cristã nestes últimos dias. Os irmãos e irmãs não são de maneira nenhuma inocentes. De fato, vemos em vários lugares nas Escrituras Sagradas que Deus condena tanto os líderes rebeldes como os seus ouvintes e seguidores. Olhe bem, verso. Acaso não hei de trazer o castigo por causa destas coisas? Diz o Senhor. Ou não hei de me vingar de uma nação como esta? Coisa espantosa e horrenda tem se feito na terra? Os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam por intermédio deles? E o meu povo assim o deseja? Jeremias 5, 29, 31. Isto ocorre porque quase sempre o indivíduo ouve e segue os líderes que ensinam aquilo que ele quer ouvir e que aceitam o seu estilo de vida pecaminoso. 2 Timóteo 4:3. Este mesmo indivíduo quase sempre também quer distância dos ensinos que se firmam nas palavras de santidade e obediência que saem dos lábios de Jesus. João 8:42. O trabalho do Espírito Santo em abrir os nossos olhos espirituais. Queridos, para encerrar este estudo, retornemos ao que foi mencionado antes, que é a necessidade de se ter a nossa mente voltada para aquilo que é eterno e não para aquilo que é passageiro. Digo por experiência própria, quando acostumamos a nossa mente a ter como foco as coisas do alto, naturalmente começamos a desenvolver um senso de realidade para com as coisas deste mundo. De fato, não existe nada de surpreendente quanto a isto, pois uma das funções do Espírito Santo é exatamente abrir os nossos olhos para as coisas espirituais. João 14:26, 1 Coríntios 2:10 e 11. Ao vermos as coisas como elas realmente são, situações como o adultério no casamento, ou o divórcio, ou o novo casamento, assumem o seu correto valor. E somos, assim, mais capacitados para lidar com elas de uma forma realista, desapaixonada e, acima de tudo, de uma forma que Deus aprova. E não só aprova, como também de uma forma que Ele possa nos abençoar à medida que abandonamos os nossos desejos e nos concentramos em fazer apenas o desejo do Pai, assim como Jesus o fazia. João 4:34. Adultério, divórcio e novo casamento são de fato experiências difíceis para quem se vê envolvido em tais situações, mas lhe garanto que se o seu coração estiver decidido a fazer tudo aquilo que o Espírito Santo lhes guiar, ainda que doa, o Senhor estará contigo durante toda a caminhada. Por mais escura que a estrada possa parecer, o nosso amado Jesus estará do seu lado, lhe dirigindo e lhe consolando. Verso. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, hebraico sal mavet, não temeria mal, hebraico ra, algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Hebraico, Niham. Salmos 23, 4. Quer saber mais? Se inscreva para receber os nossos estudos gratuitamente no site graça.org. Graça sem o cedilha e org, sem o BR. Ou diretamente na página estudos.org. Amém? Logo, logo, nos veremos no céu. Tchau.
Ministério Marcos da Silva. Acesse o nosso material gratuitamente no site marcosdasilva.org. O endereço do site é marcusdasilva.org.